E aí, fofoqueiras! No episódio anterior, vivemos muitas emoções de fofocas éticas, tais como essas daqui.
De muita frustração, assim. Eu acho que é importante, nesse momento, se você tem o carinho pela pessoa, você fingir, entendeu? Eu acho que, nesse momento, é importante que você
Também
finja
acho.
pra ela se sentir amada. E, tipo assim, você conta aquilo pra pessoa com um brilho no olhar, sabe?
Sim.
Com muita paixão, assim. Eu acho que você coloca muito amor naquilo que você tá fazendo.
Porque quando eu compro um presente para dar para alguém, eu sou tão fofoqueira que eu quero contar a surpresa pra pessoa.
Aí,
E aí,
menina.
vocês também são assim?
Com certeza.
Primeiro que eu acho que a pessoa que faz história, ela tem que ser fofoqueira.
Correto.
Porque você precisa querer saber da vida das pessoas. Eu, particularmente, eu gosto de saber os detalhes mais podres das vidas das pessoas, né? Eu tive um grande professor na universidade, Rômulo Xavier, que estudava Pernambuco holandês. E ele dizia assim: ninguém quer ler uma biografia de Kant, pô. Kant não fez nada a vida inteira, não viajou, não transou, não bebia, não fazia nada. É uma vida insuportável. Ninguém quer saber da vida de Kant.
Sim.
Só quer saber da vida dos caras que pintaram desgraça, das mulheres que fizeram desgraça no mundo. O povo quer saber a vida da galera que fez desgraceira na sua vida, né?
Ahá! Agora sim a gente vai pras desgraceiras, pra isso que você quer ouvir, que eu sei que você quer ouvir a chacota, a baixaria, o que há de pior, de tóxico do ser humano na história da humanidade. Vem comigo, agora vamos de causos. Agora sim a gente entra no grosso do business da fofoca. Preparado, ouvinte? Então simbora!
Hoje tem!
Hoje tem!
Hoje tem.
Sabe um lugar que eu queria ocupar? É o lugar do cara que apresenta a Batalha de Cupcakes na Netflix. Porque
Sim.
ele é famoso, ele ganha dinheiro, ele é um contratado CLT da Netflix lá e ninguém fala da vida dele. Ele é só o cara do cupcake.
Eu acho que tem uma história, né? Zizek, que é um filósofo esloveno muito, muito doido, ele fala algo que é interessante. Ele tá analisando um filme que tem um casal, né? E, tipo, os dois, cada um trai um ao outro, né? Ao mesmo tempo, mais ou menos, né? E aí eles se resolvem, voltam e tal. E um sabe que o outro, ambos sabem que foram traídos, né? Que cada um teve outros casos, mas agem como se nenhum soubesse, né?
Uhum.
E Zizek, falando de fofoca, ele diz: ó, isso é um ponto importante, né? Eles sabiam que essa informação ia magoar ao outro, mas preferiam um não contar o outro para que aquela mágoa fosse elaborada individualmente, ainda que cada um soubesse o que o outro tinha feito, né? Os dois sabiam, né? Então, acho que é por isso que eu acho que tem que dividir o fofoqueiro, que é essa pessoa que... eu acho que foi Caio que perguntou, né? Qual é a diferença da fofoca, da ansiedade e tal.
Sim.
Então, acho que é isso. O fofoqueiro, ele sabe o momento de contar, o contexto de contar, como contar sem fazer juízo de valor. E a pessoa que apenas conta no sentido de impor os seus valores, de destruir o outro, de fazer com que as outras pessoas vejam aquela outra pessoa como ruim, como má, etc. Isso não é fofoca, isso é só destruição. Porque a fofoca faz parte da curiosidade humana, né? A gente quer partilhar histórias, a gente acha massa contar histórias, né, um pro outro, né? Eu gosto muito de Ariano Suassuna, porque ele era assumidamente fofoqueiro. E Ariano Suassuna dizia uma coisa, que a gente gosta de ouvir histórias, né? Curiosidades do dia a dia, curiosidades sobre as pessoas. E isso faz parte quando une as pessoas, né? Quando faz a gente sentar, tomar uma, conversar, incluir as pessoas, né? Quando a gente usa isso para afastar, para destruir, para separar, para criar ódio, raiva e rancor, aí eu acho que não é fofoca, é só destruição, sabe?
Eu tenho um amigo espanhol que ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Aí ele diz para mim: português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele: você deixa de conversa, que espanhol é uma língua que tem sílaba demais nas palavras e palavras demais nas frases. Repare se não é mesmo. Oh, repare, em português, manhã. Em espanhol, manhã, não. Tem mais uma coisa. Né? Desespero. Desesperação. Aí eu disse para ele, eu zonando com ele, eu digo, veja, sabe como é aquele nomão, aquele vestido que as mulheres usam aqui, tomara que caia, né? Eu disse, em espanhol é Plaza de Os que Venga Barro. E aquele nomão grande, aquele insulto grande, é hijo de una muchacha que se ha olvidado de los consejos de su madre. Então, aí eu estava dizendo lá em Fortaleza, eu digo, olha, vocês pedem, vejam bem o absurdo que é inglês. Se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas em inglês não é não. Em inglês é glass. Agora me diga, isso tem jeito de glass? Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, esse aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Né?
Ai, Ariano Suassuna, quanta saudade deste grande storyteller, ou melhor, contador de histórias, porque ele odeia inglês. Bom, temos outros contadores de histórias muito bons, ou melhor, fofoqueiros aqui. Ouvintes do Hoje Tem mandaram seus causos de fofocas éticas. Histórias sem juízo de valor sobre a vida alheia. Bora escutar? Eu vou ler aqui a carta de cada um, mas para dar aquele trato. Farei ao som da trilha de Central do Brasil, né, que deixa tudo mais respeitoso. Olá, Leila. Vou aproveitar o momento para contar a fofoca da época em que eu trabalhava em agência de publicidade. Os nomes são falsos, mas por favor não mencionam o meu. Tá bom. Eu trabalhava com duas pessoas, a Alessandra e o Roberto. Os dois se pegavam e a Alessandra era casada. Ninguém conseguia nem imaginar que eles se pegavam, porque eles nem conversavam na agência. O nível de discrição deles estava realmente de parabéns. Eu só fiquei sabendo porque a Alessandra me contou, meio do nada, e eu virei cúmplice desse casal discretão transante. Até aí tudo bem. Eu que não sou de julgar, ouvir as histórias que ela me contava, os problemas das relações com o marido e com o outro cara, e etc. Ela ouvia todas as minhas tretas de relacionamento também e tal. Depois de um tempo, o Roberto ficou sabendo que eu sabia do rolo todo deles. E a gente até saiu algumas vezes. A Alessandra sabia e achava ok. Ou seja, eu fui triângulo amoroso dentro de um triângulo amoroso. Como eu estava bem próxima, fiquei sabendo que a Alessandra tinha vários problemas no casamento e começou a sair com o Roberto quando tinha passado um tempo separada do marido. Só que depois ela voltou com o marido e seguiu nas duas relações. Mas eu tinha falado que até aí tudo bem, né? Só que um sábado de manhã, o meu telefone tocou e era a Alessandra. Eu achei bem estranho, já que ela nunca tinha me ligado na vida. Eu atendi. A Alessandra começou a me contar que o marido dela tinha descoberto que eu tava usando a conta do Instagram dela pra falar com o Roberto e marcar os meus encontros com ele, no Viva Voz, com o marido junto. O marido dela descobriu tudo. E aí ela pensou em falar que era outra pessoa, entendeu? Quase um hacker. E quem que era essa outra pessoa? Eu. Eu falei que sim. Eu falei que era eu mesma que tava marcando os encontros com o boy, usando o perfil dela, porque tecnicamente ela trabalhava em outra empresa e eu trabalhava na mesma empresa que o boy, que tinha uma política na nossa empresa que não dava para ter relacionamento e que eu não queria perder o emprego. Eu pensei nisso rápido demais, eu nem acreditei. Mas é claro que o marido perguntou uns detalhes que estavam na conversa e que eu não sabia. Aí, aos poucos, a ligação foi ficando mais caótica do lado de lá. No final, eu fui arrastada para dentro da situação dessa fofoca sem pedir. Mas a moral é que foi interessante acompanhar o processo de um casamento capenga, com uma relação paralela que parecia para a Alessandra ser muito melhor, só que nem era. Talvez ela tenha começado o meu interesse por entender melhor o amor romântico e a não monogamia sem nem saber. E essa foi a minha moral da história. Quer dizer, minha não. Da nossa querida ouvinte. Deixo pra você, ouvinte, aí do outro lado da caixinha de som, a reflexão. O que você acha disso tudo?
Perversidade, né? Tem esse estudo na psicologia, que é quando você sabe que vai fazer mal a alguém e você é perverso. Você faz porque você diz pra ofender, você diz já com a intenção de fazer a pessoa se sentir mal sobre aquilo. E muitos dos haters, eles têm esse pensamento perverso, também já falando sobre isso, perversidade aqui no Hoje Tem. É perversidade, né? Não é perversão. Perversão é outra coisa. É, já falamos disso aqui também no Hoje Tem, que é, são os haters que fazem isso, que são perversos, eles fazem porque eles têm questões que eles não resolveram sobre eles. E aí é um tipo de prazer que se sente, assim, jogando
acontece
outro.
Isso. Acontece muito. Eu tenho a sorte, talvez por eu não falar muito sobre minha vida ou me expor tanto, eu não tenha tantas pessoas que vão se meter e ser cruéis em algum sentido. Mas tem, às vezes, 2% ali. E eu fui falar com uma dessas pessoas porque eu não estava entendendo. É, qualquer coisa que eu postasse, eu falasse, ou dissesse, ele vinha com muita ironia e com muito descaso e discordando e às vezes avacalhando feio mesmo, sabe? E eu já, quando eu fui ver o histórico, era direto, era toda hora. Aí eu falei assim, amigo, parece que você não gosta muito de mim. E você nem me segue. O que você tá fazendo aqui? Tô perguntando de boa. Aí, puf, ele queria minha atenção. E aí foi conversar comigo, quase pedindo desculpas. Então é bizarro essas coisas, né? É o que as pessoas fazem. Eu tenho muito medo de gente assim. De gente que fica ali meio stalkeando e fazendo de tudo pra chamar a atenção. Pelo quando eu percebi, ele só queria minha atenção mesmo.
Por isso que eu amo a Samira Close respondendo...
O que ela fala?
Hater, que é assim... Menino, vai dormir teu sono, menino. Pronto, tipo... é o jeito nordestino de falar... Sai, hater.
A gente, eu respondo o meu hoje em dia. Eu respondo o meu hoje em dia assim, ó... Axé, axé. Respondo isso pra todo mundo. Aí a pessoa volta. Eu amo, eu sempre respondo assim... Essa semana aconteceu comigo de uma pessoa me mandar uma DM falando assim, você não sabe aonde a sua foto foi parar. Aí eu pensei assim, meu Deus, uma morte 2.0 tá chegando.
Morte 2.0.
Aí eu respondi a DM da pessoa falando assim, aonde que foi parar? Por favor, me fala, porque aí já vem aquela, né? É, vou ligar para as minhas advogadas. Eu assim, amiga, Bianca, me ajuda. Cheguei para ela. Aí ela falou assim, ah não, não caiu em nenhum lugar não, era só pra você ver e me responder. Aí, sério, amiga, na hora que ela falou isso, eu já tava com o meu corpo completamente gelado, a minha mão tava trêmula, e tipo assim, parecia que tinha aberto um buraco no chão, assim, pra mim. Eu não sabia o que fazer. Na hora que ela falou isso, a primeira coisa que eu tive, a minha primeira reação foi bloquear a pessoa. A única coisa que eu consegui fazer foi bloquear a pessoa, botar o telefone em cima da mesa e sentar um pouquinho e esperar. Então, eu acho que isso virou uma super estratégia também, assim. E isso é muito, muito horrível, gente. Não se chama a atenção de uma pessoa fazendo esse tipo de coisa, assim, sabe? Ainda mais quando a pessoa já tem um histórico em relação a isso, né? E isso é muito, 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 muito ruim.
Caio, eu vou sugerir sua próxima resposta pra quando falarem da sua morte, você, no lugar do axé, fazer kkkk, morri.
Eu já boto tudo, amiga. Eu já tenho um lema. Tem uma drag queen de RuPaul que ela fala assim, you look pretty good for a dead bitch. Eu vou colocar isso na minha bio. Aí
perfeito.
Não, eu já ressignifiquei total, assim. Hoje em dia eu faço piada com isso, tá tranquilo. Ela ressignifiquei todo o negócio. Inclusive, já fiz várias coisas, né, em relação a esse conteúdo sobre isso. E só que ainda assim, sai. E Leila, sempre assim, ó. Você entra no perfil da pessoa que tá falando isso, Deus acima de tudo, Deus no comando, entendeu?
Cuidado, né?
É sempre, sempre. Isso confirma 100% a sua teoria aí, ó, que você lançou. Sempre, não erra nunca, não erra nunca. Sempre tá.
Eu tenho medo. Sim. Por mais que eu acredite em Deus, quando alguém me deseja, fica com Deus alguma coisa, me dá um calafrio, já fico da vontade de responder, porque vai tomar no cu às vezes.
Já fica com Deus, vai tomar.
Deus te abençoe, fica com Deus. Vai se fuder. Meu instinto inicial é responder dessa forma, porque eu tenho medo daquela pessoa que tá, sei lá. né? Eu tô usando o nome de Deus pra muita coisa errada hoje em dia.
É, eu faço igual a Mulher Pepita. Muita luz pra você, muita luz no seu caminho, axé. Eu vou lá e respondo sempre assim. Aí tem gente que agradece depois e tem gente que, sei lá, não sei o que continua. Mas eu sempre faço questão de agradecer. Às vezes eu agradeço o engajamento também. Falo assim, muito obrigado, você me odeia, mas você tá me ajudando a ficar mais rica.
Exatamente.
É, Deus já fez pouca de mim, né?
Era isso. Eri, Pauline, guarda. Pauline. Segura. Vocês estão fazendo o meu roteiro todo. Obrigada. Eu amei. Por quê? Eu pedi para cada convidadinho de hoje resgatar uma memória afetiva de fofoca de sua vida. Já que falávamos sobre Deus, Eribaldo Maia, conte agora seu caos. Enquanto os nossos coleguinhas pensam aí, resgatam suas histórias de fofoca, conte a história da fofoca que Deus fez de você.
É, Deus fez uma fofoca minha e ele foi muito mau caráter, quero deixar registrado. Porque foi uma fofoca destrutiva. Minha família é muito, uma família muito louca, porque é um agregado de gente assim que... Então morava eu, minha mãe, a afilhada da minha mãe, marido da afilhada, os dois filhos dela, enfim, era uma gente danada. A afilhada da minha mãe era muito católica, ainda é até hoje. É, e ela falava com Deus. Ela falava com Deus. E Deus respondia, era impressionante. E ela, enfim, né, a gente criança, fazia algumas coisas, perturbava e tal, não sei o quê. E aí um dia, depois de uma semana muito tensa, né, de muitas discussões, eu criança ali, uns 10, 11 anos, ela acordou de manhã, chamando minha mãe, chamando todo mundo que tava, pra dizer que eu era uma criança endemoniada, porque... Deus falou com ela, e isso ela com a chave de fenda na mão. Deus falou com ela e disse que eu tinha colocado uma chave de fenda embaixo do travesseiro dela, em sinal de que eu queria a morte dela. E isso foi uma confusão desgraçada lá em casa, porque obviamente minha mãe fez. Bem, é uma fofoca vinda de Jesus, precisamos resolver isso aqui. Chamou-se todas as crianças e aí, enfim, fiquei de castigo graças a Deus, literalmente. E foi uma grande confusão, porque eu levei um carão enorme, porque, porra, Deus revelou que eu coloquei o negócio. Eu não podia dizer, não fiz, porque vai ficar minha palavra contra a de Deus, né? E aí criou-se um grande mal-estar, porque de castigo um tempo levei algumas palmadas, né? E foi a minha história com Deus, né? Inclusive, Deus, porra, vamos fazer essa autocrítica aí, né?
Bom, se ele falou, porque deve ser verdade.
Cara, eu amo que não tem como desmentir, né? Cara, é assim que a religião vem se sustentando através dos anos.
Tem uma história engraçada também disso, que eu era criança, a gente tava viajando, sabe aquelas excursões com ônibus, eu não sei pra onde a gente tava indo. Um dos meus primos estava indo com a gente, dormindo já na minha casa, porque a gente ia acordar cedo, mas a mãe dele acordou todo mundo de madrugada e tirou ele lá de casa, porque ela sonhou com bola. E aí sonhar com bola significa acidente na estrada, olha que específico.
Meu Deus.
E aí ele não pôde ir porque ela sonhou com bola, ou seja, aquilo ficou na minha cabeça, porque primeiro que eu fiquei com medo de viajar, depois a viagem aconteceu, a gente viajou, e ela, segundo ela, ia acontecer um acidente na estrada, e eu fiquei pensando, que bola, qual que tipo de bola, a bola atropelava um ônibus, eu ficava com aquilo na cabeça, aquele sonho idiota lá que ela teve, e levou muito a sério. E nada aconteceu, obviamente, estamos vivos, o ônibus inteiro cheio de criança, nenhuma bola foi jogada no ônibus, e é isso, não dá pra... As pessoas estão levando as coisas a sério demais.
Meu Deus, meu Deus não.
Assim, de vocês. Não, porque às vezes
não ajuda, não. Informação errada. Eu lembro de uma fofoca da minha adolescência, porque ainda enquanto eu era lida socialmente enquanto um ser masculino e me identificava enquanto gay, eu fui contar pra minha mãe. Falei, mãe, então, tem uma coisa pra te falar. Eu beijo rapazes. E ela falou, usa camisinha. Aí eu falei, mira duas que eu já vou sair. Mas olha, não conta pra ninguém não, tô falando só pra você. Bicha, não serve. Essa não serve, é aquela fofoca do bem. No dia seguinte, estava a minha família toda me ligando. Ai, meu filho, o que que houve? Sua mãe me contou. Eu falei assim, caralho. Eu fiquei passada, mulher. Fiquei passada. É fofoca de família, mas meu fofoqueiro também sou, é isso.
Toda mãe faz fofoca, o filho... Não importa se o filho... Mãe, com todo respeito, eu não conto meus sucessos pra você, não. É por isso mesmo que você não tá ouvindo o que eu tô falando agora. Porque você nem sabe o que eu faço da minha vida aqui no Spotify. Quando eu virei mocinha, negócio de menstruação, que eu tinha horror, ainda tenho. A minha mãe resolveu contar, eu contei pra minha mãe e pedi segredo, velho. Eu sabia o que era, porque eu estudava, eu tinha acesso à educação. Eu contei pra minha mãe e falei pra ela não contar pra ninguém. No dia seguinte, ela me chama na reunião da Tapaué e eu ganho abraço de todas as mulheres. Eu fiquei muito puta, muito puta, muito puta. E o pior é que elas têm anistia, né? Elas têm anistia, que elas são mães.
Gente, eu tenho uma história também. Eu tô procurando palavras pra contar essa história aqui de uma maneira mais legal. A história que eu tenho foi que, quando eu era adolescente já, né? Isso tem um tempo. Eu fiz uma cirurgia. Aí tinha que passar um creme, assim, no pênis, né? E tinha sempre que fazer isso e tudo mais. E eu não sabia nada da vida. Eu achava que beijo na boca engravidava. Não sabia nada, nada, nada. Aí,
Deus me livre.
De repente, saiu... Um negócio assim, eu liguei pra minha mãe. Minha mãe trabalhava no hospital da contadora, mas ela trabalhava no departamento pessoal do hospital. Contando o que aconteceu, tipo, né, comigo, que eu achei que tava acontecendo alguma coisa.
Desculpa, Caio, mas o fato de ela ser contadora e ela ter contado é uma piada pronta.
Nossa, amiga, total. Aí o que aconteceu? Aí ela, mas me conta o que aconteceu então. Mãe, tava passando um creme lá e de repente saiu um negócio. Ela, mas foi ruim? Eu falei assim, não, mãe, foi bom. Aí ela falou assim, nossa, você gozou. Aí tá. Aí 2 dias depois, eu fui no hospital, né? Na hora que eu entrei, todo mundo falando pra mim, nossa, sua mãe me contou.
Gente, deselegante.
Totalmente, né?
Nós estávamos aqui. Nós estamos aqui para dar informação a você, telespectador.
De repente, todo mundo sabia. E eu nem sabia direito o que tinha acontecido ainda, gente. E foi isso, essa foi uma história muito, muito tensa. Aí as minhas tias me ligaram, todo mundo da minha família me ligou, minha avó sabia. E aí todo mundo contava isso. Aí foi a época também que os meus primos já vieram falar comigo, não sei o quê. Ah, Caio, agora já... E tipo, naquela época eu tinha 15 anos, 14 anos. Então, tipo, foi bem tenso, assim. Minha mãe sempre fez questão de falar tudo, tudo, tudo. Tudo a meu respeito, assim, pros outros. E sem nenhuma exceção, coisa boa, coisa ruim. E era sempre as primeiras pessoas a saber.
Isso me dá um pouco de conforto, porque eu achava que era só a minha mãe que era assim, eu tinha um certo ranço.
Nossa, não. E particularidades, assim, da minha vida, como isso, por exemplo, né? Uma particularidade. E eu fiquei durante muito tempo. Até hoje as amigas do trabalho dela lembram disso, gente. Outro dia eu tava falando com uma. Ela lembra, gente, sua mãe fez uma festa aqui. Tipo, tudo que aconteceu, ela comentava com as pessoas.
Deve ser muito isso, ela é nossa dona, né? A gente saiu dela, ela viu aquilo nascendo, ela cuidou daquilo. O que é teu é meu, acho que é isso que a mãe deve achar. Ah, que legal.
Antes de você ter medo do Google, ouvinte, você fica, ai, porque o Google... E o Facebook tem todos os dados, não aceita, não põe em aceitar os termos e condições. Meu amor, você tem uma mãe. Ela vai. Se você abandoná-la, ela vai explanar tudo.
Tudo, tudo, tudo.
É, e o que. Por que não pode saber de nada? Tá fazendo coisa errada? É tipo isso.
É.
Mas a mãe também funciona ao contrário, de defesa, tá? Outro dia minha mãe me mandou uma mensagem falando assim: estava vasculhando o Twitter e vi que seu ex estava falando de você. Aí eu falei assim, mãe, ela fica toda assim. Meia. Não entendi o quê?
Eu vou ter que ensinar minha mãe a mexer no Twitter agora.
Nossa, total.
Nossa, pelo amor de Deus, não. Minha mãe não pode nem saber. A minha mãe acha que eu sou telemarketing, falando sério.
Sério?
Ela não sabe nada que eu faço nas redes, nada. Agora ela deve saber, porque alguém vai contar.
Amiga, minha mãe até ano passado achava que eu só tomava sol de maiô, era essa meu. Hoje não, hoje ela acha que eu sou uma pessoa que faço uma outra coisa, um outro trabalho.
Ela achava que tu não tinha ocupação.
É, ela achava assim, mas qual é o seu trabalho com internet? Eu falava assim, mãe, então, eu faço mil coisas. E além da internet, tem todo um trabalho offline, né? Agora a gente tá com uma agência também e tudo. Ela achava assim, eu achei que você só postava foto de maiô. Eu falei assim, mãe, obrigado.
Garota do Fantástico.
Nossa, seria meu sonho, imagina. Meu sonho, sentar numa piscina de maiô, assim, fazendo uma publi pra uma bebida e colocar um vidro de azeite. Vocês viram isso? Esse meme? Isso é uma fofoca também.
Não, conte.
Não, uma influenciadora, esqueci quem é agora. Uma que era do Domingão do Faustão. Ela foi fazer uma publi pra uma bebida e ela colocou... Não, ela foi fazer publi pra um vidro de azeite. Ela sentou na piscina e colocou o vidro de azeite do lado dela. Aí todo mundo dava a sensação que ela ia beber o azeite porque tinha uma taça do lado, sabe?
Eu lembro disso!
Você lembra disso?
Gente, eu lembro.
Eu lembro disso. E eu vou salvando todos, assim. Uma coisa também,
ocasiões,
gente, que a gente...
ocasiões erradas, né? Tipo assim, estou aqui tomando um sol, eu e meu azeite.
É, do tipo assim, foi muito... Não sei porque eu entrei nesse assunto, né? Uma coisa que a gente não falou ainda também, é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu acompanho muito hoje em fofoca é... Quanto tempo vai demorar pra citar a Anitta na fofoca? Vocês ficam cronometrando isso também ou não?
Quanto tempo a gente levou pra citar a Anitta?
Eu confesso que eu com a Anitta, agora, eu tenho tentado fazer isso que Felipe faz com o Bolsonaro. Porque já é demais, assim. Uhum. Ela ocupa muito o calendário fofoker no Brasil.
A Anitta é a Ariana, né? A Anitta vai sempre responder tudo, ela sempre vai falar. A Ariana não foge de uma briga, né? Então acho que é normal ali esse comportamento dela de estar sempre falando tantas coisas.
Hein, Eribaldo?
Assim, só falando da Anitta.
Ele é satanás também.
Do que com ela, né?
Arianjo.
Aham.
Uhum. Ó, tem que tomar cuidado do que fala com a Anitta, porque ela tem um bonde pesado, que tem poder. Tu falar dela aqui, amanhã, teu Twitter, Instagram, tuas redes sociais todas vão estar lotadas de Anitters defendendo
a gata.
Mas
a Anitta é maravilhosa.
Não, ela
é linda
aqui, ó.
Um cristal.
Se eu vejo na rua, faço até carinho, ó.
Nunca errou em toda a sua vida. Gente, eu lembrei rapidão, com base na fofoca de Eribaldo, da fofoca gospel. Eu lembrei de uma fofoca gospel de revelação. Deus fofocando de novo, gente. Eu amo. Eu fui ser madrinha de um casamento. Esse casamento, por si só, já foi um grande... Já contei pra Felipe, inclusive. Contei no Wanda essa história. Fui ser madrinha do casamento. E aí, assim, uma das madrinhas do casamento tava num fogo muito grande. Tava recém-solteira. Todas as outras madrinhas estavam com conge. Só essa madrinha tava recém-solteira e tava num fogo gigante. E ela tava, tipo assim, altas olhadas, mostrando decote pros boy casado, na frente das boys, das boyzinhas, dos boy. Enfim, tava uma situação constrangedora e chata já. Jantar dos padrinhos, a moça madrinha tava toda sensualizando pros padrinhos, tava desconfortável. Aí, no casamento, a noiva, as outras madrinhas, todo mundo já tinha reportado pra noiva que tava constrangedor, tava chato, tava foda. Na hora do casamento, casamento gospel, o pastor faz uma profecia. E ele fala assim, ó, olhando pra essa madrinha. Eu profetizo, irmã, um homem na tua vida. Um homem teu, só teu, que tu vai amar e que vai cuidar de ti. E tu jamais olhará pra outro homem. Sabe assim? Aí ficou um constrangimento imenso, porque, tipo, dava pra saber que com certeza a noiva ou alguém cantou a bola pro pastor assim: ei, pastor, fala alguma coisa pra aquela menina baixar sabe? Sossegar o fogo dela aí, dos nossos boy. E aí eu tava com muita vontade de ter. Eu queria muito que tivesse uma câmera, eu queria muito ser elenco do The Office nessa hora. Eu queria olhar pra câmera e fazer a cara do Jimmy assim, ouch! Porque, cara, o pastor ficava: e tu jamais olhará pra outro homem, porque será um homem só teu. Shade. Deus tocou no meu coração. Cheio de gospel!
Chamou de talarica na cara de pau.
Chamou de talarica em nome de Jesus. Eu achei maravilhoso, achei maravilhoso. É fofoca isso que eu fiz? É.
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 É, tudo bem, né?
Tudo bem, tudo bem. E vamos de mais fofoca que a gente é Zé Povinho e a gente tá aqui pra isso. Tô lendo aqui a fofoca da Carol. Eu vou falar o nome da Carol, que diz: olá, Leila e convidados. Meu nome é Carol e eu moro na roça. Aqui só tem pastos, lavouras e botecos. Em busca de ouvir vozes mais diversas, me aventurei a fazer uma conta no Twitter. Um belo dia, um moço me mandou DM e nós começamos a conversar. Ele disse que tinha uma história muito triste. Não encontrava o amor verdadeiro por ser muito rico. Disse que administrava a empresa da família, uma exportadora de cosméticos. Contou a respeito da ex-namorada, que havia ido embora para os Estados Unidos em busca de seus sonhos e que ele ficou só e desiludido. Para piorar a situação, descobriu que sua melhor amiga estava apaixonada por ele. Eram histórias meio fantásticas e eu confesso que eu desconfiava bastante. Porém, ele me mandou fotos das meninas e tudo que eu perguntava, ele respondia prontamente. Um belo dia, a conversa esquentou e acabamos trocando nudes. Eu não mandei nada muito explícito, mas ele mandou várias fotos da giromba. Eu não mandei mais nada, apenas conversava coisas picantes. Porém, ele gostava de se exibir e continuava mandando. Certa vez, ele mandou uma foto no banheiro.
Foi aí que toda a farsa caiu por terra. Uma pessoa rica jamais teria aquele azulejo. Então, através da busca reversa de imagens, encontrei todos os paus que ele tinha mandado até então. Encontrei também uma das meninas, que ele dizia ser a ex-noiva. Busquei no Twitter dele por palavras-chave e descobri o nome real da namorada. Nessa busca, encontrei pessoas que conheciam a namorada dele e puxei conversa com a menina. Dei sorte. Assim como eu, ela também curte um CSI. Contei toda a história e ela ficou chocada. A menina que ele dizia ser ex-noiva é, na verdade, uma micro-influencer famosinha na cidade dele. A melhor amiga nunca existiu. Ele é casado e estava passando por um momento difícil da vida e resolveu inventar uma realidade paralela onde ele sofria por outras coisas. É igual a gente acompanhando a família Pôncio para esquecer dos nossos problemas. Ele não era uma má pessoa, só ficou perdido no personagem. Talvez o mais chocante de todo o caso foram as palavras-chave que ele usava para procurar pirocas alheias na internet. Em todas as imagens, havia a legenda comum, abre aspas, pau grande e boludo, fecha aspas. Enfim, fica aí, moral da história, o alerta para as pessoas que querem fazer amigos na internet. As pessoas estão todas com o psicológico fudido. Então, cuidado. Amo você, Leila. Felicidades. Poxa, Carol! Carol, que babado, que relato, que moral da história! E você perceba, ouvinte, que é tudo sobre traição, é tudo sobre casamento, monogamia, bigamia, poligamia, putaria. Ai, ai, de novo, vou jogar pra plateia. Ouvinte, o que você acha disso? Espalha, mas sem juízo de valor. Ó, posto tudo isso, gente, hora do nosso cantinho da broda. Eu, ouvinte do Hoje Tem, embora raso, burro, desinteressado, ele valoriza nossos teatrinhos. A gente, de vez em quando, faz teatrinhos, eles gostam demais. Eu vou convidar aqui um improvisation. Convido Caio e Cher a criarem um diálogo curto, uma situação qualquer, em que Caio vai contar um bafão para Cher, que, por sua vez, vai refletir em cima desse bafão como se tivesse uma cena da novela das oito, somente Cher e a câmera, e vai pensar alto a sua reflexão em cima desse bafão. Depois dessa reflexão, vai passar adiante a informação com a sua interpretação para Felipe, que também vai refletir e contar para Eribaldo, que vai fazer uma análise filosófica do babado.
Tá.
Tá bom?
Ai, meu Deus.
Eu sou apenas o diretor Jorginho Fernando, que tem uma energia incrível.
A gente que tem um certo esclarecimento, a gente tem que passar isso para as pessoas.
Estamos prontos?
Amiga, vamos roteirizar. Pode ter nomes fictícios?
Vai figuração. Pode nomes fictícios. Vai figuração. Ação.
Oi, amiga, tudo bem?
Ai, amiga, tudo bem?
Ah, sei lá, não tá nada bem, não. É, você não sabe, eu tava na rua ali agora e eu vi uma amiga nossa aglomerando.
Mentira, mulher.
Sim, ela tava aglomerando ali, ó, de repente. Ela tava com umas 5 pessoas e ela tava lá nos stories dela falando assim, gente, fica em casa.
Meu Deus.
Sério, ela tava mandando todo mundo ficar em casa, gente. A passar o cogel na batata palha. E de repente ela tá ali, ó, aglomerando no bar, tomando uma caipirinha. Será que ela não pode fazer em casa?
Meu Deus, é muito falsa.
Falsa, né? Como é que ela fala um negócio nos stories e na vida tá fazendo outra? O offline que conta, né?
Enfim, a hipocrisia.
Enfim, a hipocrisia, querida. É, na internet é assim, ó. Daqui a pouco vai chegar lá chorando, pedindo desculpas. E pedindo pros seguidores perdoarem ela.
Nunca faria isso.
Eu também, nunca faria. Eu tava na rua só passando, fui no mercado.
Mas passou álcool em gel? Passou álcool em gel?
Já passei álcool em gel e tudo, querida. Eu já cheguei, tomei banho, foi a primeira coisa que eu fiz. E tô te ligando aqui só pra te contar esse bafão.
Tá, vou
contar. Não, mas assim, não que esteja julgando. Às vezes, ela, pela saúde mental dela, ela foi lá, né? Mas assim, sei lá, complicado. Fica puxado pra gente assim, né?
Não vou julgar ninguém, quem sou eu?
Não, não vou julgar ninguém também.
Mas, ó, vou guardar esse segredo. É, fica entre a gente.
Corta! Amei! Maravilhosos! Vai!
Ai, Felipe! Meu Deus!
Que houve?
Tu não sabe da maior! Olha, o Caio me contou, mas ele falou pra não contar pra ninguém.
Que Caio? Que Caio?
Ai, o Bursat, aquele daquela fofoca lá, tu não lembra, mulher?
Ah, tá, eu sigo ele no Instagram, fala.
É isso. Mulher, tava me contando ali, a gata, aquela que a gente conhece, que a gente tava falando ontem, tava ali se aglomerando com mais 50 pessoas no cubo do cozinho.
Que sem noção. Sei lá, né?
Meu Deus, não dava pra respirar com o ar-condicionado ligado. Eu ouvi ali na televisão que ar-condicionado ligado, que o frio prolifera o vírus. Fiquei nervosa com a fofoca, mulher.
No lugar
tava
fechado?
Lá bebendo, caída no chão, quase. Ai, eu fiquei passada com essa fofoca que ele me falou. Mas olha, é que entra a gente. Só tô te contando porque tava aqui, ó, me segurando, nervosa.
Não tem noção.
São
hipócritas, né? Porque eu vi os stories dela falando que aqui em casa, de repente, ela tá dando uma festa pra 200 pessoas.
Olha isso, vê se pode. Ainda faz uma coisa dessa. Eu não sabia disso daí, não. Isso daí não me lembrava. Se veio na fofoca junto, mas olha, tô só te contando, amiga.
Não tem problema. Gente, é bom você falar, porque a gente fica sabendo quem a gente tá seguindo, na verdade, né? Isso mesmo.
Exato.
Corta!
Você não tá sabendo do que eu tô sabendo. Preciso te contar isso, eu não tô acreditando. Sabe a Viviane Araújo? Então, tava lá falando, fica em casa, fica todo mundo aí quietinho, e tava convidando todo mundo pra uma festa dela, pro Close Friends dela. Ela tava fazendo isso pro Close Friends dela, mas aí vazou um dos vídeos do Close Friends dela, ela na festa lá com todo mundo. O Caio ficou sabendo, contou nas redes dele. E aí tá no Twitter já o assunto todo, que a Viviane fazendo isso. É absurdo. Você vê, num momento desse tão delicado da pandemia, e todo mundo morrendo, e as pessoas fazendo festa privada pra close friends, e todo mundo fazendo isso. Eu não aguento mais, sinceramente.
Isso só prova a hipocrisia das pessoas nesse mundo, velho.
Pois é.
Tá foda.
Publicamente ela fala uma coisa, e o close friends ela tá fazendo isso pra todo mundo. Não dá.
Não dá pra confiar em internet, velho. Não dá pra confiar.
Foi bem rápido.
Foi rápido, foi instantâneo. Eribaldo, agora você vai escrever um pequeno textão nas redes, o seu desabafo acadêmico sobre o que aconteceu com a blogueira Viviane Araújo, que tem uma festa entre 5 e 200 pessoas no ar-condicionado, a céu aberto, no caminho do supermercado.
A lição, eu acho que a gente pode tirar de uma fofoca como essa, é que, veja, Hegel, ele dizia que um dos vínculos que a gente tem que estabelecer com o outro não é a pura individualidade. Nenhuma sociedade pode criar vínculos éticos se a gente pensar somente de forma individual. A gente tem que criar vínculos coletivos. Como vínculos coletivos, né, a gente tem que sempre se imaginar no outro, né, estar no outro, se reconhecer no outro. Essa fofoca é muito importante e fundamental que ela circule. Para a gente ver como pessoas como Viviane Araújo, que fazem uma festa entre 5 e 500 pessoas, ao céu aberto, no ar-condicionado, bebendo azeite na parte, ainda que fingam ter vínculos éticos com o outro, na verdade, apenas estão usando a linguagem do filósofo alemão Axel Honneth, uma patologia da individualidade, ou seja, uma patologia da liberdade, usando sua liberdade apenas como mera individualidade, sem pensar nas consequências sociais para o outro, para a comunidade, levando assim o coronavírus para diversas pessoas, a morte e a destruição.
Que lindo!
Bora.
Gente, eu tô brincando, hein? Viviane Araújo não fez isso, hein? Pelo amor de Deus, vocês entenderam?
Daqui a pouco.
Vai nascer a fofoca.
Não, Viviane Araújo, pelo amor de Deus.
É zoeira, Viviane Araújo, a gente adora você, o jeito como você samba. O Salgueiro nunca errou.
Gato, eu gosto com o jeito que ela levanta peso na virada do ano. Tu não viu?
Essa é a. Menina. Essa é a Graciane.
Ai,
mulher, essa é a Graciane. Elas são tudo igual? Talvez.
Tudo igual.
Você gostou, ouvinte? Porque eu amei. Eu me sinto assim numa verdadeira epifania, num momento de muito prazer cultural. Eu vivi aqui um pouquinho da Broadway. Eu espero que você tenha gostado do nosso espetáculo. Toda sexta-feira no Teatro Juca Chaves. Tô brincando, não tem nada. É isso, eu só vou agradecendo aos nossos queridos convidados. Deram esse brilho lindo ao episódio de hoje. Eu vou pedir o quê? Que eles contem pra gente e pra essa galera da ABIN que tá sempre acompanhando o nosso trabalho. Onde é que a gente acha e persegue vocês?
e seus projetos, claro. Fiquem à vontade na ordem de falar.
Vem aí, gente. Pra me seguir em todas as redes é Felipe Cruz, e aí Felipe Cruz escreve com PH o Felipe, meus pais dificultaram, minhas mães dificultaram, é PHELIPE Cruz, e é isso, me segue lá.
Gente, eu estou nas redes sociais também, todo lugar que você imaginar, eu tô, se chama Caio, menos em aplicativo de pegação, tá? Se chama Caio Revela, Caio com C.
Eu, em todas as redes sociais, sou Transcurecer. Ai, Twitter, Instagram, Twitch, Facebook, é só procurar lá que você me acha.
É, eu sou Eribaldo com H. Você vai me achar no Instagram botando só Eribaldo com H Maia, né? Porque aí minha mãe também não facilitou no nome. No projeto Mimeses no Instagram e no canal Nós Coletivo. Então, tô nesses três Instagrams. E na classe esquerda com o curso Desvendando a Dialética, uma introdução ao pensamento de Hegel. Façam o curso, tá muito bom.
Sim! Maravilhosos, maravilhosos. Eu agradeço mais uma vez. E se você, ouvinte, está ouvindo este episódio através de um dos nossos convidados, eu sou a Leila Germano. Eu estou como Leila Germano, é homônimo mesmo, no Twitter e no Instagram. Se você não sabe, Germano vem de Germânia, então é com G. Nunca houve um Germano com J. Estou também no Instagram com ele, o nosso perfil, nosso alter ego, Bom Dia do Mal. Mensagens passivo-agressivas, ácidas, comunistas, às vezes satanistas, depreciativas. Só que sempre com imagens de bebês, gatinhos, paisagens, cachoeiras, coisas lindas e fontes extremamente cafonas para você repassar no WhatsApp da sua família, da escola do seu filho, do condomínio, do grupo da igreja e ver o estrago acontecer, as pessoas repassarem sem ler, sempre com essas mensagens icônicas. A mensagem que termina o programa de hoje é: ei, você não precisa provar nada para ninguém, porque ninguém se importa de verdade com o que você faz. Tchau, pessoal!
Beijo, você... mãe!
Bom dia!
Ei, ouvinte, não desliga agora não, que aqui é pós-crédito de fofoqueiro. Eu esperei os convidados irem embora, porque eu tenho mais bafão que eu recebi por e-mail para contar para ti, criatura. Presta atenção, eu vou ler aqui o e-mail do Rafael Rocha, que o primeiro babado dele, ele diz o seguinte: olá, Leila, meu nome é Rafael Rocha, eu vou contar uma história do longínquo ano de 2000, época em que eu estava no último ano do ensino médio na cidade de Valença, interior do estado do Rio de Janeiro. A escola era nova, primeiro ano de funcionamento e, portanto, todos se conheciam. O dono do colégio era diretor e também era professor de matemática e física. A família dele, esposa e filhos pequenos, dois filhos pequenos, sempre frequentavam as dependências do local. Estudava na minha sala o filho da inspetora, que tinha bolsa integral. E aí, um belo dia, o outro sócio do colégio, que também era professor, pegou esse menino, filho da inspetora, e a mulher do diretor transando dentro do banheiro do colégio. Foi um escândalo. O garoto foi expulso, a mãe dele, que era inspetora, foi demitida e o diretor bichinho se afastou por meses. A princípio, ele e a mulher não se separaram, mas recentemente eu soube que eles já tinham se divorciado, que ela já tinha reconstituído uma família nova. Enfim, esse caso serviu para mostrar para mim que onde se ganha o pão, não se come a carne. Espero que tenham gostado da minha história e um beijo. Rafael, fora o fato de ser o menor de idade, né, Rafael? Que vai além do comer o pão e comer a carne, estamos falando de um baby beef. Mas enfim, é isso aí. E quem quiser ouvir os outros e-mails, que eu recebi uma dezena de e-mails a mais aqui de fofoca, vira assinante do Hoje Tem, apoiador no PicPay, picpay.me/hojetem, as cotas Sugar Daddy e herança de uma tia minha, ou patreon.com/hojetem. Que a gente tem um grupo de Telegram só pra fofocar. E aí, os e-mails que não dá tempo de contar aqui, os mais cabeludos, a gente mostra lá, respeitando, claro, as regras da OMS, sem mostrar o nome do santo de cada um. Beleza? Te espero lá! Tchau, tchau!